الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اجتمع جمعة أولى دشبلكسان دو ليبرو لعمة الاعتقاد دي إمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله رحمة واسعة. Naola passada falávamos sobre um assunto bastante importante, que é o assunto do takfir, a renúncia ou declarar renúncia do Islam a um muçulmano. Vimos algumas regras no que diz respeito a isso e o perigo desse tópico, que é declarar muçulmanos como não muçulmanos. E também vimos sobre um equívoco na presente época, que é sobre o jihad. Vimos o que é o verdadeiro jihad e não aquilo que alguns reivindicam ser jihad, que na verdade é terrorismo, é rebeldia e é extremismo. E ainda neste ponto, no que diz respeito ao jihad, vale a pena aqui mencionar uma palavra de Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, que disse que o primeiro jihad é a pessoa combater shaitan. Combater shaitan. O que quer dizer isso? Quer dizer que o primeiro passo é você combater Shaitan dentro de si mesmo. Todos nós sabemos que o ser humano é influenciado por Shaitan. O ser humano é influenciado por Shaitan quando deixa o seu coração aberto, sem defesa contra o Shaitan. Então, Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, aqui chama-nos a atenção de que antes de você pensar ou falar sobre o jihad, que é combater para defender a religião de Allah subhanahu wa ta'ala e para prevalecer a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, antes de você pensar nesse jihad, deve combater o seu maior inimigo, que é Shaitan. Muitos falam, como vimos nas aulas passadas, de alguns grupos que se intitulam combater, fazer jihad no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, que na verdade não é jihad. A maior parte deles nem combateram Shaitan dentro deles próprio. E esse é um ponto bastante importante nessas palavras de Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, porque muitos preocupam-se com o jihad externo do que o jihad interno, que é a base do jihad. Como é que você vai combater o inimigo de Allah subhanahu wa ta'ala quando você não combateu o principal inimigo de Allah subhanahu wa ta'ala dentro de ti? Daí que você vê que esses indivíduos que vão fazer jihad, os atos que eles fazem é resultado de não combaterem Shaitan dentro dele. Aparecem nos vídeos pegando a faca, cortando o pescoço das pessoas, e eles dizem Allahu Akbar e pensam que isso é um ato bastante superior perante Allah subhanahu wa ta'ala. Mutilam as pessoas, yani, fazem atos que nenhum ser humano no seu estado normal é capaz de aceitar. Então, esses indivíduos não combateram o Shaitan dentro deles próprios, porque esses atos que eles fazem, que eles chamam de jihad, é o Shaitan que incita eles a fazer isso. E vocês viram na aula passada que mencionei a história ou uma passagem de um Kharij, esses do grupo Estado Islâmico na Síria, que degolou uma criança à frente do pai porque a criança tinha feito aquilo que chamam de punk no cabelo, raspar embaixo, deixar em cima. O que lhe levou ele a fazer isso? Ele pode pensar de que eu estou a fazer algo, isto aqui é algo que me aproxima de Allah, mas pelo contrário, é algo que o distancia de Allah. Por quê? Porque o Shaitan é que levou ele a fazer isso. Portanto, muitos desses que vão, saem, que dizem que vão combater no caminho de Allah, estão a fazer jihad, combatem no caminho do Shaitan. Combatem no caminho do Shaitan. Como disse o nosso Sheikh Abdul Muhsin Al-Abadi, Hafizahullah, disse, falando sobre Al-Qaeda, esse Estado Islâmico, disse: são combatentes no caminho do Shaitan. Mujahiduna fi sabil Shaitan. Não combatem no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque esses atos que eles fazem, suicídio, tudo que o Islã proibiu, eles fazem. Tudo que o Islã proibiu, eles fazem, e dizem que isso que estão a fazer, estão a fazer em nome do Islã, ou estão a defender o Islã. Portanto, tudo isso é Shaitan. Não combateram o Shaitan dentro deles próprios. Alguns, eu conheço várias histórias principalmente quando começou a campanha do Estado Islâmico, como chamam, desde dos anos 2014, quando começou o pico desse grupo. Eu acompanho esse grupo há vários anos, só para estudar o grupo. Junto a histórias sobre eles, passagens de pessoas que declararam, que passaram por eles, o que viram dentro deles. Muitos dos que integravam esse grupo, que é chamado de Daesh, Estado Islâmico, no dia anterior, podemos assim dizer, estavam na discoteca na Europa, e no dia seguinte já eram Abu Mujahid, Abu Fulano, com o lenço amarrado na cabeça, com a AKM, e a gritar Allahu Akbar, enquanto o dia anterior estava na discoteca. Quer dizer que são pessoas que viviam mergulhados no pecado em muitos países europeus, e ouviram, está se fazer um Estado Islâmico, como chamavam. Todos saíram e foram integrar esse grupo. E esse tipo de pessoas que dizem que estavam a defender o Islã, quer dizer que ele nem combateu o Shaitan para deixar o fisco, o pecado que ele fazia. Ele no dia seguinte integrou a esse grupo. Ouvi uma passagem de um indivíduo. Ele disse que eu estou mergulhado no pecado, tenho vícios. Será que, se eu estava a perguntar a alguém, um dos sábios disse: será que, se eu ir combater na Síria, Allah vai apagar todos esses meus pecados, esses meus vícios? Isso só para vocês verem de que esses indivíduos, a maioria deles que integraram esse grupo, ou que integram esses grupos extremistas, terroristas, nem combateram a si próprios, sobre os seus próprios pecados. Não combateram o Shaitan contra os seus próprios pecados. E, dia seguinte, já são mujahidun, como dizem. Portanto, você vê a situação dessas pessoas que têm essa metodologia dos khawaris. Você vai acompanhar. Você pega um deles em qualquer país, você vai ver o passado dele, e ele vai encontrar um passado sombrio, e ele nem se arrependeu desse passado sombrio, e nem corrigiu esse passado sombrio. E no dia seguinte você encontra ele com uma AKM, ou a dizer Allahu Akbar, a dizer que está fazendo jihad. Portanto, essas palavras de Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah são profundas e muito importantes, de que o primeiro jihad é a pessoa combater o Shaitan. Se você conseguir dominar o Shaitan, então deve ir também combater o seu ahwa, os seus caprichos. E se você dominar Shaitan, os seus caprichos, aí sim você está preparado para combater os inimigos de Allah subhanahu wa ta'ala, porque você já purificou a ti próprio. Porque o jihad é para purificar. É para purificar esses indivíduos que se colocam como obstáculo na propagação da religião de Allah subhanahu wa ta'ala. O jihad é para purificar esse caminho. Não é para afugentar as pessoas do Islam, mas sim para trazer elas no Islam. Para trazer a elas no Islam. Então, quando o jihad que é feito nos dias de hoje é algo que afugenta as pessoas, então a gente sabe que isso não é jihad. Esse é um jihad no caminho do Shaitan. Porque somente Shaitan é que afugenta as pessoas do Islam. Vocês não vão ver em nenhuma parte na história das conquistas dos primeiros muçulmanos, das primeiras gerações dos muçulmanos piedosos, não vai ver nenhum inimigo do Islam naquele tempo a reclamar dos muçulmanos devido ao seu jihad. Ninguém reclamava de que o jihad dos muçulmanos afugentava as pessoas, colocava as pessoas ainda mais distantes. Pelo contrário, trazia as pessoas para o Islam. O Islam espalhou-se com essas conquistas. Quer dizer que eram conquistas abençoadas. Por quê? Porque eram feitas com a intenção de agradar Allah subhanahu wa ta'ala. E quem que fazia esse jihad? Quem primeiro fez? Foi os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. As pessoas mais puras. Aqueles que purificaram a si próprios. E só depois é que foi. E veja, o profeta sallallahu alaihi wasallam viveu vários anos em Meca depois de receber a revelação. E Allah subhanahu wa ta'ala não permitiu a ele de combater os mushrikun. Por quê? Porque os muçulmanos não estavam preparados. Precisavam ainda combater a si próprios, o shirk que eles viveram há muito tempo. Remover o shaitan dentro de, até ficarem firmes na religião. Depois de vários anos, e depois do profeta sallallahu alaihi wasallam migrar para Medina, é que foi prescrito o combate pela causa de Allah. Todos esses anos que passaram, os primeiros anos do Islam, os muçulmanos eram chamados a ter paciência. Por quê? Porque era tarbiyat al-nafs, era educação da alma. Essa palavra de Imam Ibn Qayyim, de que é combater o shaitan. Os muçulmanos, quando ficaram firmes, ficaram livres do shirk e de qualquer ahwa, então Allah subhanahu wa ta'ala permitiu a eles de combaterem os não muçulmanos. Porque o combate foi uma conquista também dos corações dos não muçulmanos. Portanto, essas palavras de Imam Ibn Qayyim rahimahullah são palavras bastante profundas e que precisamos compreender devido à realidade que a gente vive, em que em qualquer canto do mundo aparece um grupo a dizer que está fazendo jihad, faz atos maldosos e atribui isso ao Islam, afugenta as pessoas do Islam, e para ele afugentar as pessoas do Islam é o objetivo do jihad, enquanto tudo isso é contrário àquilo que é o maqasid, o objetivo do jihad. Daí que, como disse na aula passada, as pessoas já não gostam de ouvir esse nome jihad. Até os próprios muçulmanos, quando ouvem jihad, ficam com medo de não serem conotados de terroristas, porque esse termo ficou como se fosse uma bandeira dos terroristas, aqueles que exageram na religião. Usam esse termo, sendo assim, qualquer um que menciona esse termo é olhado com quatro olhos, enquanto é um termo religioso, estabelecido na religião. Mas, devido ao mau entendimento, seja de boa fé ou não, o termo foi conotado com o extremismo. Portanto, na aula passada falávamos de que é obrigatório os muçulmanos combaterem por detrás do seu Wali Amr, do seu governante muçulmano, seja ele pecador ou não. Se o governante muçulmano dizer que vamos combater ou vamos defender-nos contra tal e tal coisa, os muçulmanos todos devem, não devem começar a procurar, oh, mas esse governante ele bebe, ele faz isso, comete tal e tal pecado. Quando ele ordenar isso, todos devem cumprir. E os Sahaba Ridwan Allah alayhim combateram sob a liderança de vários, como vimos na aula passada, de que depois de Muawiyah radiallahu anhu, depois de Muawiyah terminar a liderança, os califas que vieram depois não eram todos piedosos. Uns eram piedosos, outros eram, yani, mais ou menos, outros eram piores. Mas aqueles sahabas e o tabiin que viveram nesse tempo iam combater com esses mesmos califas, que alguns deles não eram bons, eram opressores, eram maldosos, mas isso não impediu a eles de combaterem por detrás deles. Por quê? Porque o objetivo é de fortalecer a religião e fortalecer a união dos muçulmanos, como vimos na aula passada, como no caso da oração por detrás deles. E também isso aplica-se para o Hajj. Daí que o Imam Ibn Qudama disse: "O wujub al-Hajj wal-jihad ma kulli imamin barran kana aw fajira. Wa nara al-Hajj wal-jihad madhin ma kulli imam." Portanto, enquanto os governantes muçulmanos estabelecerem o Hajj, então nós vamos fazer Hajj. Não como falam alguns dentre os Ahl al-Bidah wal-Ahwa, como o caso de alguns Ikhwan al-Muflisin, esses que chamam-se Irmandade Muçulmana. Alguns, houve um tempo que tinham a coragem. Isso é resultado de al-dhalal, perdição na religião. Diziam que não podem, diziam as pessoas, não podem fazer o Hajj porque esse dinheiro vai ajudar ao governo saudita. E o governo saudita faz isso e isso e aquilo. Portanto, esse é um claro sinal de que esses não estão sobre a metodologia dos Ahli Sunnah, seguidores do Manhaj Salaf Saleh. Porque esta é a crença dos Ahli Sunnah em todas as épocas, desde a primeira época dos Sahaba e os que vieram, como é o caso dos Tabi'in, ou Atba' Tabi'in. Até nos dias de hoje, a crença é a mesma, de que não importa os pecados dos governantes, enquanto for estabelecido o Hajj, vamos fazer Hajj. Enquanto eles estabelecerem a oração, construírem mesquitas, vamos fazer oração nessas mesquitas. Não vamos dizer que, oh, não vamos fazer salat nesse masjid, porque o imam faz juros, faz transações de juros. Ou porque nesse país tem bancos de juros. Não vamos fazer oração nessas mesquitas. Tudo isso é bidá. Tudo isso é bidá. E também o jihad também é o mesmo. Enquanto eles levantarem a bandeira do jihad, sejam eles pecadores ou não, devem ser obedecidos. Isso é um direito que eles têm sobre as pessoas. Esse é um direito que eles têm sobre as pessoas. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا." Quer dizer que se vocês forem chamados a sair para combater pelos governantes, se os governantes disserem: "Saem amanhã, vamos todos combater", todos devem sair e combater. Portanto, essa é a crença dos Ahl Sunnah wal-Jamaa. E um outro ponto também que tem a ver com os governantes é que os governantes opressores e pecadores, a nossa crença é que nós devemos ter uma postura diferente da postura dos Khawarij no que diz respeito aos seus erros. O que quer dizer isso? Quer dizer que é obrigatório ao muçulmano, se for capaz, se ter meios de aconselhar ao governante, de aconselhá-lo. Mas como é que deve ser esse conselho? Como é que deve ser esse conselho? Será que deve escrever no Facebook, ou escrever, ou fazer vídeo no YouTube, ou aonde, e publicar isso? Será que essa é a metodologia correta? Sem dúvida que isso não é a metodologia correta. A metodologia do Ahl Sunnah wal Jama'ah, Atba' al-Salaf al-Salih, é que é obrigatório aconselhar todo governante que comete erro, ou pratica pecados, ou faz coisas contrárias à religião. Mas esse conselho deve ser feito de forma estabelecida pela Sharia, que é de forma secreta. De forma secreta. Porque a pessoa que quer o bem para o outro, quando vê algo de errado nele, aconselha-lhe de forma privada. Não é possível você querer o bem para alguém e sair publicamente e começar a mencionar o erro da pessoa que você alega querer o bem para ele. Não é possível. Daí que a Sharia estabeleceu o princípio de tuhibbu li akhihi ma tuhibbu li nafsik. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, de que você deve gostar para o teu irmão muçulmano aquilo que você gosta para si próprio. Você deve este é um dos pilares do imã, que é a pessoa gostar para si próprio, ou gostar para o seu irmão muçulmano aquilo que ele gosta para si próprio. E essa é uma das belezas do Islã, nos seus ensinamentos, em que ensina os crentes muçulmanos a desejarem o bem para os seus irmãos muçulmanos daquilo que eles próprios desejam para eles. Portanto, se você gosta do teu irmão muçulmano, esse governante é teu irmão muçulmano, tá aí? Por mais que ele esteja nesse cargo como presidente, ministro, seja qual é o nome que for, enquanto ele estiver nesse cargo, não deixa de ser do teu irmão, não deixa de ser o seu irmão muçulmano. Pode ser que ele esteja a fazer coisas não boas, mas não deixa de ser o nosso irmão muçulmano e não deixa de ter os mesmos direitos que os muçulmanos têm uns sobre os outros. Daí que você deve procurar sempre o bem para ele. Se ele cometeu um erro, ou fez algo errado, ou faz algo errado, e você sabe que esse é um princípio da religião, gostar o bem para o seu irmão, que você gosta para si próprio, então você vai procurar a melhor forma de alcançar esse objetivo. E todos os uqalá, todos os sensatos sabem de que não é possível você subir ao mimbar, subir no mimbar, ou ir nas redes sociais, começar a falar: fulano fez isto, fulano fez aquilo, fulano fez isso, você fulano, por que estás a fazer isso? E achar de que isso é algo que indica que ele gosta do seu irmão. Não é possível. Nenhum sensato vai acreditar nisso. Portanto, devemos procurar formas mais suaves de aconselhar os nossos irmãos nos erros que eles cometem. Principalmente os governantes. Deve haver essa troca de interação de forma privada. Se a pessoa for capaz de chegar ao governante diretamente, aconselha diretamente. Se for possível via correspondência, então manda via correspondência. E se não for capaz de nem pessoalmente, nem via correspondência, mas a pessoa sabe que tem alguém conhecido, ou ser porta-voz ou algo parecido, então faz chegar essa pessoa, esse porta-voz, para que ele faça chegar ao governante. E não interessa você saber de que a informação chegou ao governante ou não. A tua obrigação é de transmitir esse conselho de forma correta. Não importa se chegou o governante ou não, ou se o governante aceitou ou não. O nosso objetivo é somente aconselhar. Quanto ao resultado, isso não nos convém. Porque muitas pessoas têm esse erro também. Eles dizem, Toib, eu não aconselho publicamente, vou aconselhar privado. Mas quando aconselha, ele começa a esperar de que a pessoa que ele está a aconselhar muda imediatamente. Ele quer uma mudança brusca da pessoa. O ser humano não foi feito dessa forma. O ser humano pode levar tempo para mudar. Ou pode ser que ele tem receio de outra coisa, acaba permanecendo naquele erro, mas ele sabe que está errado. Quer dizer que o teu conselho teve efeito ao ponto de ele reconhecer que está errado, mas ele diz que, ok, preciso de tempo para sair desse erro. Porque este erro pode ser que está ligado com outras pessoas ou outros assuntos. Então ele diz o quê? Vou procurar uma forma de me desligar deste erro, mas precisa de tempo. Então, você que aconselha, não deve aconselhar e esperar imediatamente o resultado do seu conselho. Então, isso não é conselho. Isso é uma ordem. Se você espera que a pessoa muda diretamente quando você lhe aconselha, então isso já não é um conselho, é uma ordem. Quer dizer que você está a ordenar a ele para mudar. E com isso você irá de encontrar, sem dúvida, resistência. Por causa da natureza do ser humano. O ser humano não gosta de ser pressionado em algo, mesmo ele sabendo que está errado. Não quer a pessoa estar sempre lá. Irmão, está errado. Dia seguinte, irmão, está errado. Muda lá. Irmão, está... O nafs das pessoas é diferente. Há uns que podem aceitar imediatamente e há outros que o conselho entra durante vários dias, ou várias noites, ou vários meses, até vários anos. Alguém pode ser aconselhado hoje e só mudar próximo ano. Os corações, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, estão entre dois dedos de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele é quem muda. Ele subhanahu wa ta'ala é quem muda. Portanto, a nossa obrigação é de transmitir. Se alguém cometeu erro, a gente transmite que, irmão, cometeste este erro. Agora, não podemos ficar a esperar de que ele muda naquele instante, ou de que ele muda amanhã. E se ele não muda amanhã, voltamos de novo. Por que não mudaste? Ou você não quer ouvir o que eu estou a dizer, como fazem alguns. Toda essa metodologia é metodologia errada e é contrária àquilo que é a metodologia dos Ahl Sunnah. Portanto, nós não ficamos, não somos, yani, não estamos a pregar as pessoas ficarem caladas ou se conformarem com os erros dos governantes. Nós estamos a tapar os erros dos governantes. E não estamos a esconder de que os governantes possam cometer erros. O que deve ser aqui pegado com atenção é a parte de como aconselhar ao governante. Como aconselhar ao governante. Portanto, nós acreditamos que os governantes cometem erros e não ficamos felizes com os erros que cometem ou os pecados que eles cometem ou o que eles propagam que seja contrário à religião. Mas a nossa postura é diferente da postura dos Khawarij. Então, nós procuramos a forma correta de aconselhar, como faziam os Salaf, como aconselhavam os Salaf aos governantes, sem fazer isso publicamente. Sem fazer isso publicamente. E também sem comentar isso nos aglomeramentos das pessoas. Há pessoas que não falam nas redes sociais sobre os governantes, mas quando estão com outros, sentam, estão a falar: estás a ver aquele governante fez isto, estás a ver naquele país, isso acontece. Isso é a mesma metodologia dos Khawarij. Por mais que você não apareça nas redes sociais ou coisas dessa natureza a criticar, Mas o fato de você sentar e começar a comentar, tá sentado a tomar chá com seus irmãos, começa a comentar, estás a ver ali naquele país, ou estás a ver aquele governante, isso também é contrário à metodologia dos Ahl Sunnah. Mas sim a metodologia dos Khawarij. Portanto, os pecados que você vê o teu irmão a praticar, não deve pegar e ir publicar, yani, repetir, mencioná-los diante das pessoas. Pelo contrário, procure sempre esconder. Procure sempre esconder os pecados do teu irmão. Está aí. Essa metodologia que os Khawarij têm de falar abertamente dos pecados dos governantes é uma metodologia que traz bastantes prejuízos. Cria ódio nos muçulmanos uns pelo com os outros. Outros começam a dizer para outros muçulmanos: vocês estão a defender aquele governante está cheio de dinheiro, vocês também são como eles vos pagam. Isso cria conflito entre os próprios muçulmanos. Por quê? Porque alguém subiu no mimbar e começou a falar mal dos governantes. E disse que quem estava a aconselhar os governantes. Portanto, essa não é a metodologia correta. É uma metodologia que traz calamidades para os muçulmanos. Quantos muçulmanos romperam os seus laços de irmandade devido a esse tipo de pessoas que andam nas redes sociais a falar mal dos governantes? E quando eles falam mal desses governantes, até esquecem que eles são muçulmanos. Falam sobre eles como se eles fossem descrentes. E esse é outro perigo, que é o perigo do takfir. Portanto, a metodologia, como disse, é de aconselhar de forma secreta e não publicamente. E como disse, o conselho pode ser atendido pela pessoa e também pode ser rejeitado. A pessoa pode achar que o teu conselho está fora do contexto. E às vezes pode ser o teu problema, na forma como você aconselhou mal. Às vezes as pessoas não mudam, não porque não conhecem a verdade, mas sim da forma como a verdade é trazida. Você pode estar com a verdade, mas se não saber transmitir essa verdade, pode ser motivo das pessoas rejeitarem a verdade. E você vai começar a dizer que, olha, fulano está a rejeitar a verdade. Enquanto você é que é o problema, não sabe transmitir a verdade. Não sabe transmitir a verdade. Portanto, devemos prestar atenção a esse ponto. Devemos prestar atenção a esse ponto. Um dos sahabas, no tempo de Uthman, radiallahu anhu, quando aqueles que vieram e criticavam Uthman, vieram um sahaba e disseram a ele: você está vendo o Uthman o que faz, isto, isto, isto? Ele disse: o que que vos faz vocês perceberem ou saberem? Pode ser que eu já fiz, já lhe aconselhei em forma secreta. Não é possível, não é preciso vocês saberem de que eu aconselhei a ele. Se ele de facto fez algo de errado, não é necessário vocês saberem de que eu aconselhei a ele. E essas palavras são muito benéficas, porque até nos dias de hoje encontramos pessoas que saem e dizem que eu aconselhei o fulano e fulano nem ouviu. Fulano eu lhe aconselhei durante muito tempo. Ele nem sequer me ouviu. Se o teu conselho fosse algo que querias beneficiar a ele, então não precisa dizer às pessoas que aconselhei fulano. Porque isso já não é conselho. Mas sim é fadiha. Não é nasiha, mas sim é fadiha, como disse Imam Ibn Rajab, rahimahullah. Portanto, essa não é a metodologia dos Ahl Sunnah wal Jamaa. Disse Imam Ibn Qudamah, rahimahullah, mais para frente, mencionando um hadith, um hadith cuja a sua cadeia de narração é problemática, mas o conteúdo é correto. Daí que o Imam Ibn Qudamah rahimahullah mencionou aqui, não porque a narração é autêntica, mas o conteúdo dela é autêntico. Disse, foi atribuído ao Profeta sallallahu alaihi wasallam as palavras thalathum min asl al-iman al-kaffu an man qala la ilaha illallah wa la nukaffiruhu bi dhanbi wa la nukhrijuhu bihi wa la nukhrijuhu min al-islam bi amalin. Ele disse três coisas fazem parte dos fundamentos da fé. Três coisas fazem parte dos fundamentos da fé. Quais são essas três coisas? É a pessoa se deter, quer dizer, não fazer, não prejudicar, não fazer mal à pessoa que diz lá ilaha illallah, pessoa que testemunha o testemunho do monoteísmo, que é lá ilaha illallah, wa la nukaffiruhu, e não declaramos ele como descrente, bidhanbi, devido a um pecado, como vimos na aula passada, wa la nukhrijuhu min al-islam, e não o tiramos do islam. Quer dizer que é um direito daquele que diz lá ilaha illallah, aquele que torna-se muçulmano. Aquele que torna-se muçulmano é um direito dele não ser declarado como descrente devido a um pecado que nem chega a ser shirk. E também é um direito dele de não lhe tirarmos do Islã devido a um ato que ele fez que islamicamente não o tira do Islã. Portanto, ele tem esse direito. Ele tem esse direito. E mais para frente disse: "Wal jihad madhi mundu ba'athani Allahu hatta yuqatil akhri ummati ad-dajjal." E fala de que mais para frente nesta narração atribui ao profeta sallallahu alaihi wasallam de que o jihad permanecerá desde o tempo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu ao profeta sallallahu alaihi wasallam até no dia que irá de sair o Dajjal. Os muçulmanos irão de combater o Dajjal. لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. Quer dizer que este jihad permanecerá, por mais que exista governantes piedosos ou pecadores. Portanto, tudo isso faz parte daquilo que a gente mencionou anteriormente. Quer dizer que o seu significado é correto, embora o hadith, como disse, é um hadith com fraquezas no seu isnad. Portanto, vamos terminar por aqui. O conteúdo que vem a seguir fala sobre amor aos sahabas. Isso então vamos falar na próxima aula, que é amanhã, inshallah. Wabillahi tawfiq, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama taslima kathira.